Bom, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta reunião. Queria saudar a direção da Associação dos Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, nomeadamente o seu presidente, o engenheiro Aníbal Lozada Costa Campos, o Dr. Rafael da Silva Campos Pereira e também o Dr. Gonçalo Gama Lobo Xavier. Este é um grupo de trabalho constituído no seio da Comissão de Economia, na sexta comissão, e que tem como por missão fazer um acompanhamento dos diversos setores ligados ao magno setor da indústria. Os deputados que estão aqui presentes são os deputados Joel Sá, do PSD, o deputado António Cardoso e Ricardo Pexiga, do Partido Socialista, e o deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Não sabemos ainda se o deputado representante do CDS pode vir ou não, e temos também a informação que o deputado do Partido Comunista, o deputado Bruno Dias, não pode cá estar. Não estranhem este núcleo mais restrito, mas os grupos de trabalho são mesmo assim. Tem a vantagem também de permitir uma maior proximidade e sobretudo, um diálogo entre as diferentes partes, muito expurgado daquilo que é normalmente o espetáculo político que os senhores estão habituados a ver do ponto de vista partidário, por isso esse grupo de trabalho é mais restrito e tem, de facto, esta particularidade em que o que nos move, sobretudo, é transmitir aos parceiros também que na Assembleia da República podem contar com agentes, com parceiros, que de alguma forma possam encaminhar também aquilo que são as vossas preocupações, expectativas, ambições, e é exatamente disto que se trata, ou seja, de nós percebermos melhor a vossa realidade, aquilo que vos preocupa e aquilo que de positivo também existe, porque também é importante termos uma agenda positiva nas coisas, porque nem tudo é mau, nem tudo é bom, é o que é. É importante é que percebamos bem aquilo que se passa, e por isso nós organizamos assim de modo, por isso usarão da palavra, têm uma apresentação que eu depois iria pedir se era possível ficar aqui no seio do grupo de trabalho, também para ser distribuído nomeadamente pelos presentes e também pelos deputados que não podem cá estar. Farão uma apresentação, 10, 15 minutos, para que depois seja possível então estabelecermos aqui mais um diálogo nos seguintes modos, em que os diferentes deputados presentes e os grupos parlamentares irão questionar ou comentar aquilo que nos é dito, cabendo também depois, no fim, a palavra à associação, de forma a poder responder e a dizer aquilo que muito bem entender. E eu, assim sendo, daria então a palavra aos senhores. O que eu ia pedir sempre que falassem, que carregassem mesmo para efeitos de gravação.
Claro. Não, eu, em nome da associação, quero agradecer esta oportunidade, porque para nós é extremamente importante poder dialogar. Isso é importante ser comissões, porque também já estive desse lado, portanto sei como é que estas coisas funcionam. Em primeiro lugar, julgo que o mais importante era o Dr. Gonçalo Lobo Xavier fazer a apresentação, para depois podermos, sem estarmos aqui com grandes próquios, irmos diretamente àquilo que é o fundamental.
Muito obrigado, assim faremos. Então, o Sr. Doutor usará aqui o equipamento informático e o respeito do microfone, tenho a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Dizia há pouco, nem tudo é bom, nem tudo é mau, mas preparem-se para ouvir o que é muito bom em Portugal, porque de facto temos que nos orgulhar do que fazemos bem. O setor metalúrgico e metalomecânico é, nós costumamos utilizar, que é o campeão das exportações da indústria. Nós vamos não só mostrar isso, mas também, sobretudo, mostrar o porquê de nos arrogarmos destas qualidades que o setor tem. Também tem as suas dificuldades, não fugiremos a elas e tentaremos ser o mais objetivos possíveis dentro deste quadro de 10 minutos com tolerância, e prometo que será uma tolerância não à forma como nós temos visto aqui nos trabalhos da Assembleia, será uma tolerância da metalurgia e metalomecânica. Bom, nós começo por dizer uma coisa óbvia, que é que o setor é de facto um setor que tem umas características muito particulares, pois as suas atividades compõem a produção de bens de suporte à produção de dos outros setores, bens intermédios e bens de capital e bens duradouros para consumo final. E aqui é que reside, talvez, uma menor percepção do que é este setor, porque não é imediatamente visível pela sua natureza, não é imediatamente visível no dia-a-dia das pessoas, se elas não estiverem sensibilizadas para isso. Mas, no entanto, a verdade é que a metalurgia metalomecânica está na nossa vida todos os dias e a indústria portuguesa, particularmente, está na nossa vida todos os dias, como iremos demonstrar. E nós somos a chamada indústria das indústrias, porque fornecemos equipamentos, peças, componentes para todas as outras indústrias. E realmente tem uma posição central no crescimento económico das economias modernas, dado também o seu papel no desenvolvimento e difusão de novas tecnologias, de inovação e de novos desafios. Alguns números, já iremos no fim sintetizá-los, mas nós temos uma posição central na economia da indústria nacional, representamos 14% do PIB, são números de 2015, e 31% das exportações da indústria transformadora. Enfim, é um número relevante que já vamos materializar em euros, que eu sei que também gostam de saber. Agora, aqui é que reside, e desculpem-me dizer isto, a beleza deste setor. É que, de facto, é um setor que vai atinge uma diversidade de subsetores, da metalurgia de base, das máquinas e equipamentos, os produtos metálicos, cutelarias e louça metálica, equipamento de transporte, peças técnicas, a chamada subcontratação industrial. O que acontece, por exemplo, nós assistimos muito ao nosso atual Ministro da Economia, que felizmente tem posto no seu discurso político a importância dos setores ditos tradicionais. Este é um setor dito tradicional, porque é tradicionalmente o mais exportador, tradicionalmente o mais inovador e tradicionalmente o que mais contribui para o crescimento da economia. O que acontece é que o Sr. Ministro, às vezes, chama-lhe a indústria dos produtos metálicos. Não tem mal, percebe-se que seja uma pequena orientação, mas realmente somos muito mais do que isso. Nós trouxemos, para exemplificar, e porque às vezes uma imagem fala mais do que mil palavras, mas trouxemos algumas empresas de referência em todas estas áreas. Na manufatura de máquinas e equipamentos, e também, como sabemos, que o presidente desta comissão, eu chamo mais, também conhecido como o deputado do Minho, gosta de ver que temos ali a São Roque, que é uma empresa que está em Famalicão, mas também temos empresas como a Meireles, que toda a gente conhece, que é líder de mercado ibérico nas áreas de eletrodomésticos, de fogões, de chapas, chapas para a cozinha, mas também temos equipa empresas como a ACEI, uma empresa altamente inovadora que faz máquinas de corte e que serve à indústria do calçado, que serve à indústria da pedra natural. Enfim, temos a Fresite também, na Trofa, uma do engenheiro José Manuel Fernandes, sebejamente conhecida, uma empresa de referência em que constantemente a inovar na área das ferramentas. A Amob, a Motofil Group, um grupo que tem, de facto, tido um crescimento absolutamente notável, com uma internacionalização e uma exposição enorme, também numa área em que, supostamente, como um bom exemplo também é Rico, do Tomás Castro Silva, que áreas de máquinas e equipamentos, onde os grandes players europeus são normalmente a Alemanha e a Itália, mas onde nós temos, de facto, uma capacidade de inovação e de exportação para mercados, eu diria, insuspeitos, como nós exportamos para a Ásia, fornecemos máquinas e equipamentos para a indústria têxtil no Vietnã, nas zonas mais onde há uma produção massificada, e temos, enfim, gostamos também sempre de dizer que temos a Adira, uma empresa de máquinas, de quinadeiras, que é fornecedora da Casa Branca, hoje vale o que vale, como sabem, não é? Essa matéria. Bom, na área dos produtos, famosos produtos metálicos, na área... na área pequenapa, que digo. Não, a quinadeira é uma máquina que serve para dobrar chapa e esta venda que foi feita para a Casa Branca foi precisamente para dobrar a chapa que faz a blindagem, não os muros ainda não, mas é um bom nicho de mercado que talvez possamos explorar, mas é para chapear a blindagem dos automóveis dos presidentes dos Estados Unidos. Neste, dos produtos metálicos que incluímos também a louça metálica, de que a Silampos é um bom exemplo, tem a produção de vários produtos, partes e componentes usados na construção, na indústria de máquinas e equipamentos, nas embalagens e embalamento. Portanto, e também o tratamento e revestimento de metais. O que nós queremos mostrar com isso é que a diversidade é também aqui bastante visível. Temos, de facto, associados como a Silampos, a Martifer, a Tegopi na produção de estruturas de torres eólicas, enfim, a Durite, a Durite Cast, um grande exemplo no revestimento e novos produtos para revestimento de materiais, para o zinco, para o ensão metal, estruturas onde nós temos também uma intensa atividade e que são sinónimos de qualidade. Sim, também, não sabia que conhecia. Bom, e nisto é evidente que também importa fazer referência aos nossos grandes clientes, enfim, clientes de grandes exigências, de áreas das mais variadas, desde o automóvel, aeronáutica, mas também elétrico, parte e componentes elétricos, enfim, tudo isto são os nossos clientes de grande exigência, onde nós conseguimos, não apenas, há esse mito, não apenas pelo preço ser concorrencial, mas sobretudo porque conseguimos ter um deliverable para os clientes em termos de uma relação qualidade-preço de facto imbatível. Finalmente, equipamentos de transporte e reciclagem. Também é muito costume outros mitos que às vezes há a tentação de, por parte de, enfim, quando discuto o setor com alguns engenheiros de algumas indústrias, dizem, bom, vocês têm esses números por causa da Auto-Europa, por causa dos números da Auto-Europa. Não, não é verdade, nós, de facto, a Auto-Europa vale, também vale o que vale no conjunto do país, mas o que temos aqui é um conjunto de players para a produção naval, a ferrocarril, que me enganei, peço desculpa, ferroviário, a aeronáutica e fornecedores de assemblagem, subassemblagem, portanto, componentes para estas indústrias. E aqui também temos, enfim, os moldes, está aqui um exemplo de uma componente dos moldes. Os moldes não fazem parte dos nossos números. Os moldes têm o seu cluster e a sua dimensão interessante, mas valem 800 milhões de euros em termos de exportação. Nós o que fazemos é a parte metálica do molde, que de facto tem uma engenharia muito forte e onde aqui somos referências, porque na Europa fazer grandes peças, a peça, o molde e a sua multiplicação em grandes peças é uma apetência e uma componente de engenharia que poucos fazem com a nossa competitividade. Estou a avançar. Também aqui alguns grupos nacionais, outros internacionais baseados em Portugal, também de referência, a MAL, a Forécia, o Grupo Pinto Brasil e empresas nacionais com capitais alemães. Também alguns exemplos, não vou perder muito tempo. Eu estou quase a chegar ao fim. Nós, depois há uma componente muito interessante, onde Portugal tem uma vantagem competitiva muito grande, que é a chamada subcontratação industrial, mais uma vez não pelo preço, mas sobretudo pela capacidade de engenharia que as nossas empresas têm demonstrado para, já não vale a pena, já os grandes players na Europa durante algum tempo iam subcontratar, por exemplo, à Ásia, grandes séries de produtos. Nós conseguimos, com a nossa capacidade de engenharia, com a capacidade de mostrar quais são as nossas, com uma excelente relação qualidade-preço, conseguimos fazer séries mais pequenas, mais curtas, com uma customização maior, com uma capacidade de discutir os modelos e a incorporação de engenharia nacional nos produtos, que de facto nos têm posicionado de forma, uma exposição internacional muito grande. Nós somos regularmente nos últimos 3, 4 anos, na maior feira de subcontratação industrial que se faz na Europa, que é o Midest em Paris, somos quase sempre a maior delegação internacional, inclusivamente maior que a própria francesa. Também algumas referências, empresas da área da fundição, na área das, de peças muito complexas para a restauração, para a panificação, para a indústria, para várias indústrias, para a indústria automóvel, muitas referências. Os indicadores, e com isto termino, nós estamos a falar de um setor que tem cerca de 15 mil empresas, nos nossos, isto são os dados IMAP, que confrontamos com o que nos diz o INE, e sobre, estamos a falar nós de empresas ativas, e também confrontamos com a base de dados da IGNOS, falamos de uma força de trabalho de 200 mil trabalhadores, reparem que eu disse trabalhadores, não disse colaboradores, e falamos do 14% do PIB, estamos em 199 mercados em todo o mundo, estamos praticamente em todo o mundo. Tivemos o melhor ano de sempre em termos de exportações em 2015, com 14,5 mil milhões de euros de exportação. Este ano, 2016, estamos a estimar que seja na mesma linha, ou tivemos mercados em que descemos, outros em que subimos, também já explicar. Mas, portanto, temos vindo a crescer de forma sustentada. Em 2016, 80% das nossas exportações são para a Europa, em linha também com o que se faz, com o que se faz na maioria da indústria. Tradicionalmente, Espanha, Alemanha e França são os nossos principais mercados. O Reino Unido foi um bom mercado em 2015 e ainda foi um bom mercado até novembro de 2016. E a China também era uma referência. Um exemplo a seguir, em termos no que diz respeito à inovação e ao investimento em inovação, o setor industrial com maior número de registros de patentes, excluindo naturalmente o setor farmacêutico, com maior percentagem de empresas com inovação de produtos e inovação de processo, apostando na qualidade, no time to market, na inovação constante e em mercados exigentes. Não vou perder muito tempo com isto, houve uma análise entre 2010 e 2015, que foram anos complicadíssimos, mas conseguimos ter um crescimento sustentado nestes 5 anos de 41% nas exportações, com um crescimento de 66% para fora da União Europeia. Temos, para conseguir isto tudo, organizações de suporte fundamentais, desde logo o maior e melhor centro de apoio tecnológico existente no país para a indústria metalomecânica, um centro de formação absolutamente crucial para alimentar as necessidades do setor, que são imensas. Estamos e somos acionistas no Polo das Tecnologias de Produção Sustentável e temos também a Associação para a Certificação de Produtos e Sistemas. Com ligações europeias às associações mais importantes e relevantes para as nossas áreas de negócio, na área de engenharia, na área da cutelaria, enfim, e temos aqui os grandes desafios para o futuro, que naturalmente hoje há o conceito de indústria 4.0 está mais do que incorporado nas nossas empresas. Estamos naturalmente preocupados com a evolução do mercado de trabalho, com alguns contextos políticos e económicos do ponto de vista nacional, e somos exemplo aqui já na parte associativa no que diz respeito à forma como tentamos mobilizar os nossos associados e o nosso setor para as questões que são fundamentais, para as questões do associativismo com valor, fazendo compras de energia em grupo, ganhando escala para poder fazer melhores negócios para todos os nossos associados. Achamos que é fundamental a eficiência dos fundos de apoio à inovação nacionais e participar nas redes internacionais. Temos uma política muito forte em associativa nesse ponto de vista. Evidentemente que estamos preocupados com a instabilidade da União Europeia, sendo um mercado fundamental para nós. Estamos preocupados com o impacto desta nova política America First, mas ontem à noite tive uma informação interessantíssima que vale, mas só 5% das empresas americanas é que têm vocação exportadora. 5%. É um número extraordinário, isto, enfim, quando se fala que eles, enfim, querem fechar as suas fronteiras, esta visão do mercado americano é de facto um bocadinho redutora. Bom, e criámos finalmente precisamente porque temos a preocupação de explicar e de comunicar bem um setor que vai das agulhas às gruas, passando por estruturas metálicas, em aeroportos, em pontes, até produtos finais como cutelaria, faqueiros que todos os dias utilizamos, literalmente louça metálica, tínhamos que dar forma a corporizar uma marca. E essa marca é a marca Metal Portugal, uma marca que está presente em todas as feiras internacionais e que tem sido muito bem sucedida. Marca é essa que partilhamos com todos os nossos associados e com outras empresas que se queiram associar a nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, não só pela qualidade das informações que traz, mas pelo rigoroso, pelos 15 minutos que conseguiu mandar. E, entretanto, como repararam, chegaram os seus deputados Hugo Costa, do Partido Socialista, e o deputado Pedro Mota Soares, do CDS. Nós temos três deputados do Partido Socialista, e só por uma questão de orientação dos trabalhos, vão falar os três, fala só um, falam dois, para intercalar, mas para não serem todos. Fazem os dois, então começa já um de vocês, se quiserem, o deputado António Cardoso, para intercalar, senão depois falam os dois do Partido Socialista a seguir, é só mais, não é? Deputado António Cardoso, então, só os favores.
Senador, antes de mais, cumprimentar em nome do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Engenheiro Aníbal Campos, que conheço porque sou da região e, portanto, conheço bem, bem como a equipa que acompanha já agora. E, portanto, saudar a vossa presença e perante a exposição feita, manifestar o meu contentamento, pois sendo da área de engenharia mecânica, estou muito à vontade nas conversas que foram tidas, e o qual durante algum tempo também estive ligado à área, estive na metalomecânica, e portanto conheço bem o ramo de atividade e dou os parabéns, porque bom caminho e Portugal está muito bem servido. Não vou alongar muito, até por razões porque outros colegas vão falar, mas a exposição feita foi suficientemente clara. Adiantava duas perguntas que têm a ver com preocupações que já existiam, que têm a ver com os custos de produção, nomeadamente o peso da energia, o peso dos transportes, o peso da interiorização e nas matérias-primas e o peso que elas têm em termos de importação. Portanto, matéria-prima, praticamente, é os aços e os produtos metálicos. Matérias metálicas, portanto, eram essas duas perguntas que eu deixava e pessoalmente, e não preciso de agradecer a brilhante exposição e dar os parabéns pelo facto de que a indústria metalomecânica, que tem uma costela, ir no bom caminho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Cardoso, daria então a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Felicitarem, então, os representantes da Associação Metalúrgicos e Metalomecânicos Afins de Portugal. Muito obrigado por terem vindo cá, por nos fazerem esta exposição. Peço desculpa pela minha voz, mas é fruto da época. Portanto, felicitá-los então e também pelo trabalho que têm desenvolvido nesta indústria. Uma indústria que eu conheço pouco, tive a oportunidade de relativamente pouco tempo, tivemos uma visita que fizemos em Amares, uma indústria deste género, e que fiquei a conhecer mais um bocadinho esta realidade, pois conheço a MOV e mais algumas são ali da minha região, de passar ali de ficar, mas é uma indústria que eu conhecia muito pouco, e fiquei aqui agradavelmente surpreendido com os resultados que aqui apresentam, e também porque só nos apresentaram coisas positivas, o que é bom, regra já, sentem-se muitas dificuldades, quer dizer que nesta indústria corre tudo bem, não... E era nesse sentido que eles queriam perguntar... Era nesse sentido que eram algumas das minhas perguntas. Quais são então as vossas principais dificuldades no setor, quer na questão interna, quer na internacionalização? Um setor que é muito discursos que as gente ouve oficiais, era um setor que tinha acabado, que já não tínhamos a indústria em Portugal, afinal temos a indústria e temos a indústria de melhor que há no mundo, aquilo que nós tivemos a perceber em algumas dessas indústrias, de ponta mesmo, onde vocês estão muito bem. Então, falava nessas dificuldades, quais são então os custos de contexto, que são sempre muito importantes no vosso setor, o que é que entendem que deve ser o papel do Estado, e em particular aqui do Sr. Ministro da Economia, que vocês falaram nele, mas que ele não sente muito que esteja por aí, na implementação e na ajuda do setor a tornar-se mais forte, mais exportador, em que tem uma afirmação maior em termos internacionais. E vocês também falaram aqui de algumas situações internas no contexto da solução governativa que temos. Isto é favorável para a indústria, para investimento, para captação do investimento? Se gera expectativa de confiança? Se não gera, se pudesse gerar algum comentário relativamente a esta situação? E por fim, relativamente à mão de obra, qualificada. Ouve-se falar muito em falta de mão de obra. Portanto, nós temos um sistema de ensino e até de ensino profissional que acho que está pouco vocacionado para esta vertente, e também quais são as dificuldades e o que é que vocês acham que deve ser nesse sentido, para termos uma maior mão de obra qualificada para este setor que é tão exigente e específica e que precisa dessa formação. Vocês falaram de um centro de formação que têm em próprio, mas se calhar não chega para cobrir as dificuldades que esta indústria tem no país. Então, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a delegação da Associação dos Metalúrgicos. AIMAP, boa. A delegação da AIMAP, em particular o presidente Aníbal Campos, que eu conheço já há bastantes anos, também por ser um bocadinho da região, de onde o Aníbal também é. Mas esse aqui não é um fator muito importante. É sim, é um prazer rever o Aníbal Campos, passado tantos anos que nós nos separámos. Mas passando esta dimensão pessoal da audiência, nós estamos aqui para discutir política, e eu queria começar por agradecer a apresentação feita. Mas a apresentação suscita-me algumas questões que eu queria brevemente deixar aqui colocadas. A primeira questão tem a ver com o facto do crescimento enorme que houve do setor metalomecânico na indústria da exportação, e eu queria perceber se entre 2010 e 2015 14 ou 15, que são aqueles dados, 15, se esse aumento de exportações se deve ao aumento de investimento ou ao aumento de uma utilização mais intensiva da capacidade instalada. Para perceber em que medida é que, se estamos aqui perante uma situação em que, apesar do contexto económico mundial ser altamente desfavorável, se esse aumento de capacidade do setor exportador se deve a um aproveitamento mais eficiente das capacidades de exportadoras do ponto de vista dos mercados que se conquistam, das cotas de mercados que se conquistam, para corresponder a uma capacidade instalada que precisa de ser, de ter esses mercados para poder ser realizável do ponto de vista do setor. A segunda questão tem a ver com o facto de perceber quais são os indicadores de produtividade essenciais do setor. Eu presumo que sejam indicadores de produtividade bastante comparáveis com os europeus, porque, caso contrário, era muito difícil explicar esta evolução do setor, sobretudo de sua componente exportadora, e queria que fosse possível nos desse indicações precisas sobre qual é a evolução da produtividade do setor, quer ao nível da produtividade do trabalho, quer ao nível da produtividade do capital. A terceira questão está ligada com esta, de respeito à remuneração do trabalho. Nós ouvimos, e com alguma razão, embora eu creio que isso não pode ser visto em termos absolutos, que setores com elevados níveis de produtividade são setores em que a remuneração dos fatores, nomeadamente do trabalho, tem também um valor, digamos, bastante correspondente a esses elevados níveis de produtividade. E eu queria saber qual é o indicador no que respeita ao trabalho e qual é a remuneração média que existe no setor. E em que medida é que a fixação de novos salários mínimos prejudica ou favorece o desenvolvimento da produtividade do trabalho no setor em questão. Por último, Queria que o Sr. Dr. Gonçalo Xavier explicasse melhor quais são os fatores de perturbação que nomeou ali na sua intervenção, passagem, é verdade, mas que eu não precisava que esclarecesse um bocadinho melhor que fatores são esses e em que medida é que a Assembleia da República pode ajudar a ultrapassar alguns desses fatores, se calhar não todos, mas alguns deles. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, um cumprimento muito especial à EMAP e permita-me que o faça primeiro na figura do Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro Aníbal Costa Campos. É um prazer enorme encontrá-lo também aqui. Temos-nos encontrado mais fora da Assembleia, mas também é um prazer poder recebê-lo aqui nesta que é a nossa casa. Um cumprimento também muito especial ao Dr. Rafael Campos Pereira, também é um ótimo poder recebê-lo aqui, bem como ao Dr. Gonçalo Lopes Xavier. Eu peço desculpa de não ter estado na apresentação inicial, logo no início, mas tive uma conferência de imprensa e por isso mesmo tive de vir aqui um bocadinho a correr e cheguei atrasado por isso. Eu, ao contrário do António Cardoso, não tenho uma costela do setor, tenho aqui um parafuso no joelho que é do setor e, portanto, tem uma ligação um bocadinho diferente. Mas é mais uma área onde este setor é também um setor de referência. Não falaram ali tanto do setor médico, mas é um setor de referência. Eu acho que qualquer português que olha para este quadro que vemos aqui tem de sentir orgulhoso. Nós estamos a falar de um setor que representa quase 15% do nosso PIB. Falamos tantas vezes e bem do turismo. O turismo representa 10% do nosso PIB e isto representa ainda mais. Portanto, estamos a falar aqui de um setor que teve a capacidade de ser muito competitivo num mundo que é ultra competitivo. E isso só é possível com investimento, mas acima de tudo só é possível também com uma enorme capacidade de inovação. Eu acho que este setor representa, porventura, o melhor exemplo do que nós falamos quando falamos da reindustrialização de Portugal. Nós estamos a falar de um setor que historicamente tinha muitas dificuldades até de competitividade. Era um setor que nesse sentido estava muito assente como uma parte da indústria portuguesa em salários muito baixos, mas produtos de menor qualidade. Quando nós olhamos aqui para este quadro, quando nós percebemos o valor das exportações, quando nós vemos o número de trabalhadores, o número de empresas, a presença global que este setor tem, percebemos que este setor teve a capacidade, de facto, de dar a volta, de investir muito, de apostar muito em quadros mais qualificados, em mais inovação, e é hoje verdadeiramente um setor de ponta. Eu acho que isso tem de orgulhar qualquer português, e a primeira pergunta que qualquer responsável político vos deve fazer é como é que nós podemos continuar a ajudar este setor a continuar a crescer, a manter este nível de crescimento e continuar a ser bastante produtivo. É um setor que tem algo que eu acho que é muito relevante, que é exatamente este aumento, esta presença muito forte nas exportações. Quando nós olhamos para a globalidade das exportações portuguesas, sabemos que este setor é um dos setores que mais alicerça as nossas exportações. Certamente que ao longo do ano de 2016, penso que ainda não tenho aqui os dados finais, mas espero que certamente o ano tenha corrido bem, porque quando nós olhamos aqui para os mercados, 80% é a Europa, quando nós olhamos para o crescimento de 3,3% em Espanha, um crescimento de 2,2% no Reino Unido, um crescimento de, não lembro de cabeça, não chega aos 2% na Alemanha, mas um crescimento também com algum significado, certamente que isso também se reflete aqui no vosso setor, isso é de facto uma coisa positiva, mas queria só fazer uma pergunta, porque fiquei de facto com uma dúvida, quando diziam que o ano estava a correr francamente bem, no caso do Reino Unido, entre janeiro, pelo que eu percebi, entre janeiro e outubro ou novembro, mas depois ouvi um percalço, gostava de perceber efetivamente que efeito é que também as políticas internas e o resultado do referendo terá também nesse setor. Se pudessem falar um bocadinho sobre essa matéria, agradecia-vos muito. Permitam-me depois que vos coloque mais três perguntas muito focadas. Para cá são quatro, peço desculpa. Quatro perguntas muito focadas, mas são muito breves. Gostava de perceber que avaliação é que fazem neste momento do cluster que esteve em negociação com o Governo. É uma coisa relativamente recente, mas gostava de perceber o que é que sentem neste momento da importância de termos este cluster a relacionar-se diretamente com o Ministério da Economia, e, portanto, que nos pudessem fazer uma pequena avaliação dessa matéria. Depois, sei que esta associação tem uma grande presença, aliás não podia deixar de o ser, na área da formação. Há um conjunto de centros de formação, eu aliás já tive a possibilidade de visitar quer o Sem Fim, quer o CATIM, e portanto nesse sentido gostava de perceber aqui também o que avaliação é que fazem e o que é que era preciso nesse sentido também reforçar relativamente a esta matéria. Também gostava de perguntar, de uma forma muito direta, a questão já foi colocada também aqui pelo Bloco de Esquerda, mas gostava de uma forma muito direta, que avaliação é que vocês fazem de ver já estabelecida até 2019 uma política de aumentos salariais que não está diretamente ligada nem à produtividade, nem à maior capacidade de produção da nossa indústria, de ser uma medida que foi tomada no plano político, até curiosamente fora do plano da concertação social, mas no plano político já haver uma política, negociado ou acordado no programa de governo, um aumento salarial independentemente destes fatores. Gostava que se pronunciassem também um bocadinho sobre isso. E sei que, um bocadinho a menina dos vossos olhos, este novo projeto, que é o projeto do Metal Portugal, é um projeto heavy metal, assim, uma coisa mesmo pesada e boa, nesse sentido, sólida, mais do que pesada. E, se nos pudessem também detalhar um bocadinho este projeto do Metal Portugal e as suas várias consequências, agradecia-vos muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malta Soares. Saudar também a chegada do Deputado Paulo Rios de Oliveira e penso que o deputado Ricardo Bexiga fará então...
Sem perguntas, é o problema de ficar sempre para o fim.
Poupa-nos
isso
tempo.
É bom porque significa que, independentemente da diversidade partidária, as preocupações que atravessam os deputados deste grupo de trabalho são idênticas. Eu cumprimento também e saúdo a direção da associação, em particular, naturalmente, o meu colega e amigo Rafael Campos Pereira, que tem que vir a Lisboa para eu o encontrar. De resto, só o vejo no Facebook, nas suas inúmeras viagens pela internacionalização do setor. Eu tinha só duas questões muito breves a acrescentar àquelas que os meus colegas já colocaram e que têm a ver fundamentalmente com perspectivas futuras de evolução do setor, designadamente no quadro daquilo que foi referido pelo Dr. Lobo Xavier, o Dr. Gonçalo Lobo Xavier, que é a questão da forte exposição ao mercado internacional. E, concretamente, se neste momento, do ponto de vista de internacionalização, para além das exportações, já se verifica também um fenómeno de deslocalização industrial, e se verificar esse fenómeno de deslocalização industrial, isto é, produção do setor fora do país, se verificar ou se houver essa perspectiva de evolução, quais são as razões, designadamente do ponto de vista do perfil de emprego e das competências que neste momento temos em Portugal. De resto, também, desejar as maiores felicidades e as felicitações, de facto, pelo facto de ser um dos grandes setores de sucesso na economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que da parte dos parlamentares estará tudo dito. A referir só, de facto, também que são muitas as questões que gostaríamos de ver respondidas, mas que não limitam de alguma forma aquilo que entendo acrescentar, porque provavelmente, apesar do grande consenso que podem verificar a nível das preocupações entre os diferentes deputados, os diferentes grupos parlamentares, poderá alguma coisa não ter sido perguntada, que estivessem à espera, que tivessem todo o prazer em trazer-nos cá esse tipo de informações, e por isso eu dar-vos a palavra no sentido... Sim, sim. Quem? Nós?
Já tínhamos percebido. Bom, eu vou tentar, é evidente, responder a isto tudo em pormenor. Tínhamos aqui uma longa noite, não é? Eu vou tentar responder algumas questões, depois o Sr. Dr. Rafael irá concretizar alguns aspectos daquilo que eu vou fazer mais em termos introdutórios. Eu gostaria de começar por dizer, em relação a uma pergunta que foi feita por mais que um, em que é que podem ajudar, eu vou dizer aquilo que respondi uma vez numa reunião ao seu primeiro-ministro e outros ministros estavam presentes, em que essa reunião era para em que é que o governo podia ajudar as exportações. E eu respondi que a questão das exportações competia aos empresários. Não é o governo que nos tem que ajudar. Aquilo que nós pedíamos era estabilidade política, estabilidade fiscal, estabilidade laboral. Isso é que é para nós fundamental. O resto são os empresários que o têm que fazer. Não devemos estar dependentes dos governos para fazermos o nosso trabalho. É evidente que, em termos... quais são as nossas preocupações? É evidente que foi traçado aqui um conjunto pelo Gonçalo sobre os sucessos do setor, mas é evidente que nós temos preocupações e problemas. Primeiro, porque vivemos numa globalização desregulada, E isso teve consequências, e tem consequências terríveis. Não porque somos contra a globalização, pelo contrário, mas porque ela deveria ter sido feita de forma diferente. Não vale a pena estarmos a enganar quem vivia com um bocadinho de arroz, que toda a vida fosse viver disso. Agora, os vasos comunicantes funcionam e, portanto, nós, ocidentais, temos de perceber que a nossa vida não pode crescer sempre no ritmo que crescia, para termos que outros que passavam fome terem direito. E é evidente que a Ásia hoje está em crescimento e, se nós não formos suficientemente inteligentes, seremos engolidos pela Ásia. Eu tenho escrito isto há muitos anos, não é de agora. E, portanto, essa é uma realidade com que nós nos deparamos. E temos de ser inteligentes na forma como podemos conduzir isso. É evidente que Portugal, e perguntou-se como é que há estes aumentos de exportação, é evidente que há uma capacidade deste setor muito forte, mas há também nos setores tradicionais uma coisa que aconteceu, que eu foco várias vezes, e que nos meus tempos lembro-me de uma teoria que era o desenvolvimento desigual e combinado, é que nós investimos em Portugal, no tempo do engenheiro Mira Amaral, quando a indústria tradicional portuguesa investiu fortemente nessa altura, houve uma modernização da indústria, quando nos outros países começavam a deslocalizar. E hoje, nessas indústrias tradicionais, Portugal, se calhar, é o país que está melhor equipado. Eu, por exemplo, no meu setor, já praticamente não existem fábricas na Europa. E o que é que está a acontecer é que hoje muitos, o grande mercado é a China. As grandes marcas que querem vender para a China não podem vender um produto que é fabricado na China. É fabricado na Europa. Portanto, vem socorrer-se das indústrias textas, do calçado, de metalomecânica, cutelarias, etc., de Portugal, porque não há poucos países na Europa na indústria tradicional. Esta é uma componente. Há, evidente, que há outra componente, que é a componente que foi aqui referida pelo Dr. Gonçalo Xavier, da subcontratação, em que aí houve uma especialização muito forte da parte da indústria, grandes investimentos, e hoje essa indústria compete com a indústria internacional no fornecimento daquilo de tecnologia de ponta. Preocupação fundamental para nós, que foi aqui abordado, é a questão da formação. Fala-se na indústria 4.0 e nós não temos sequer serralheiros para a nossa indústria. E isto porquê? Porque os centros de formação estão a ser completamente ultrapassados, porque as verbas estão a ser desviadas para o Ministério da Educação. É isto. E os constrangimentos são terríveis, porque a formação profissional que se fazia nas escolas industriais hoje não se faz nas escolas, embora tentem levar para lá. A formação, quando eu visito escolas, até tenho protocolos com algumas dessas escolas, é formar barmans. Tudo bem, é preciso para a hotelaria, mas não vamos todos andar nos copos, não é? E o que é certo é que nós temos uma dificuldade imensa em arranjar um serralheiro. Um técnico de manutenção, um bom técnico de manutenção, ganha mais que qualquer engenheiro, porque não há um bom eletricista. Um fresador não há. Agora, como é que nós vamos enfrentar a indústria 4.0 quando precisamos de técnicos altamente especializados se os centros de formação estão a ser completamente arrumados? Arrumados porque com cativações de verbas, com diminuições de verbas e com impossibilidades de contratar formadores. Os formadores estão a desaparecer das próprias centros de formação porque a indústria precisa, paga-lhes melhor e eles vão. E, por exemplo, não percebo porque é que pessoas que trabalham na indústria não podem dar formação nos centros de formação, como se fazia antigamente, inclusive aqueles que são reformados. Por exemplo, um bom técnico que se reformou, porque é que não há de dar umas 10 horas por semana, ou 5 horas, ou 6 horas, a um centro de formação e transmitir o saber da indústria e na formação dos jovens que são necessários para a indústria? Julgo que na medicina se corre, não é? com os métodos reformados. Portanto, não vejo porque é que... Portanto, o que está a acontecer na formação é altamente preocupante, porque nós não temos, para além de haver uma questão também cultural, que é, nós sabemos que as famílias todos têm a aspiração de que os filhos sejam licenciados, mesmo que vão para o desemprego, não é? O que é certo é que no chão de fábrica existe oportunidades muito fortes para as pessoas trabalharem, até porque hoje o trabalho na indústria é completamente diferente. Antigamente chamava-se, como era, a indústria da ferrugem, não é? Hoje as indústrias não têm nada a ver com isso, não é? Hoje a automatização é totalmente diferente, os operadores têm que ter outra formação. Por exemplo, vou dar-lhe um exemplo. Eu durante anos andei a pagar um ordenado fortíssimo a um funcionário para que ele, a qualquer hora que fosse preciso, porque era preciso 24 horas, ir mudar o software, porque os operadores não sabiam trabalhar. Os operadores não sabiam ir ao computador e fazer a programação da máquina. Portanto, nós precisamos, temos que pagar, é evidente, mas temos que ter pessoas mais competentes. E já que estávamos a falar nas remunerações, depois o Dr. Rafael irá falar sobretudo sobre isso, eu gostaria de referir que é evidente que nós, por exemplo, estamos à vontade porque nós tivemos, sempre andamos há uns anos para cá, à frente do país em termos do salário mínimo. Nós pagávamos um salário mínimo mais alto que aquele que o resto da indústria. É evidente que isto a troco de negociações com os sindicatos, de outras questões como são a flexibilização, o banco de horas, etc. É evidente que uma remuneração, agora, o que não esperamos é que aquilo que é conseguido na negociação com os sindicatos depois não seja alterado exatamente nesta casa e que adultere os acordos que nós fazemos, porque são acordos com vantagens para ambos os lados. Os custos energéticos, é evidente que isto é uma coisa terrível para a indústria. Os custos são enormes. Comparativamente com os outros países europeus, nós estamos muito mal. Chamo a atenção para outra questão que tem a ver com a inexistência de uma rede ferroviária que permita o transporte das mercadorias para a Europa. Nós estamos cá num canto. Felizmente, no sistema portuário está a melhorar, mas um sistema portuário que não esteja interligado com uma rede ferroviária e o transporte futuro, por questões ambientais, não pode ser feito por via rodoviária. Isso vai ter custos enormes e se não houver uma política inteligente na questão ferroviária, vamos pagar isso muito caro. Por último, para deixar a questão do protecionismo, uma das questões que nós temos preocupados é com um crescente protecionismo que graça por muitos países, protecionismo que é feito sobretudo à custa de regras normativas que são criadas para impedir o acesso ao mercado livremente e que fogem completamente àquilo que é acordado a nível europeu, mas depois países, por exemplo, a França é terrível nesse aspecto. Mas, por exemplo, neste momento, por exemplo, o Egito está a criar obstáculos enormes em que constantemente fazem sair normas todos os anos que alteram aquilo que está acordado e que criam obstáculos. E isto, este protecionismo está-se a acentuar e as indicações todas que temos é que elas se irão aumentar. Portanto, isso são questões que nos preocupam. É natural que haja mais alguma coisa, mas o Dr. Rafael agradecia que complementasse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava então a palavra ao Dr. Rafael.
Muito obrigado. Eu só quero começar por cumprimentar todos o seu coordenador e todos os seus deputados aqui presentes, todos os presentes, e uma palavra também, se me permitem, tenho aqui três deputados amigos, o Luís Pedro Mota Soares, o Ricardo Bexiga e o Paulo Rios de Oliveira, e, portanto, queria dar um abraço muito especial aos três. Eu fiz da direita para a esquerda, mas posso ter aqui feito alguma gincana. Começar... Exatamente. Não, pode ter, podia, havia aqui um lapso. Vou começar por fazer referência a uma questão que foi transversalmente colocada e que tem a ver com estes números excelentes que temos nas exportações, as razões desses números e o que poderá acontecer num futuro próximo. Porque é que 2013, 2014 e 2015 foram os melhores anos de sempre, de longe, nas exportações da indústria metalúrgica e metalomecânica. 2016 não está fechado, o último mês que temos é novembro. É provável que cheguemos a números muito semelhantes aos de 2015. Comparando os primeiros 11 meses de 2015 com os primeiros 11 meses de 2016, neste momento temos uma quebra de 1,8%, portanto não é significativo. Como é que nós conseguimos chegar a estes números e como é que as nossas empresas chegaram a estes números? Eu acho que há uma estratégia do setor, das empresas do setor, e aí, modéstia à parte, a liderança da IMAP ao longo dos últimos anos teve um papel muito importante, nomeadamente na forma como conseguiu implementar políticas aos mais variados níveis, coordenando-se e articulando-se com os chamados, que o Gonçalo referiu, organismos de suporte, nos quais a associação e as empresas têm um papel muito importante. Desde logo o Centro Tecnológico, que é o CATIM, que é liderado pela nossa associação, o Sem Fim, onde infelizmente temos constrangimentos crescentes, mas onde apesar de tudo, conceptualmente tivemos ao longo destes anos um papel importante no sentido de delinear as ações de formação que as nossas empresas precisam. Mas também poderia falar no cluster de Produtec, na associação de certificação que é a Certif, o INEGI, ligado à Universidade do Porto, tudo entidades que foram criadas pela IMAP. Portanto, isto é uma estratégia que tem vindo a ser desenvolvida há muitos anos por sucessivas direções da IMAP e que acabou por, enfim, se densificar nos últimos anos, designadamente nos tempos em que a IMAP começou a ser liderada pelo atual presidente da CIP, António Saraiva, e em seguida pelo atual presidente da IMAP, Aníbal Campos. E esta política permitiu o quê? Permitiu que as nossas empresas, e nós tivemos um papel importante no sentido de sensibilizar, apostassem naquilo que é a diferenciação. Inovação, certificação, investigação e desenvolvimento, propriedade industrial, são áreas em que nós apostámos muito e as nossas empresas seguiram esse discurso e implementaram políticas nesse sentido. Muito, também uma grande aposta na formação. Uma muitíssimo maior sensibilização para a necessidade de exportarmos mais. Mas também, a par de tudo isto, um detalhe que é de enorme importância: contratação coletiva bem feita. Infelizmente não com a CGTP, não tem sido possível, mas com a UGT. E isso permitiu-nos, não tenhamos ilusões, porque é da mesma forma que os nossos concorrentes intervêm, e portanto nós atuamos como os nossos concorrentes, permitiu-nos apostar e investir em formas modernas no interesse de ambas as partes de organização do tempo de trabalho. E o banco de horas, a implementação do banco de horas e da adaptabilidade foram decisivas para enormes ganhos de competitividade das empresas. Também não podemos esquecer... Sim? Banco de horas individual... Nós temos previsto no nosso contrato coletivo as diferentes modalidades de banco de horas e, de facto, conseguimos com o acordo dos sindicatos, implementar e introduzir um conjunto de disposições neste âmbito que foram decisivas. Obviamente que também a par disto, é preciso não esquecer que no contrato coletivo anterior, que conseguimos denunciar, e portanto era um contrato que tinha sido negociado em 75, o trabalho suplementar ao sábado era remunerado com 200% de acréscimo, mais compensações, etc. O que tornava absolutamente impensável, ainda por cima na ausência de banco de horas, poder competir e poder ajustar as necessidades que as empresas têm de responder a encomendas em tempo útil, com celeridade e com eficiência. E, portanto, eu diria que as grandes razões deste extraordinário sucesso, que não temos qualquer vergonha em assim o considerar, têm a ver com uma aposta muito importante na diferenciação, na inovação, dentro da diferenciação, também na formação e na boa organização do tempo de trabalho. Perspectivas, e agora perspectivas de, também foi questionada, o futuro e a internacionalização, como é que, o que é que vai acontecer? Nós entendemos que, no essencial, temos temos todas as valências, todas as competências, todas, estamos apetrechados para continuar a crescer. Inclusivamente, estamos a apostar muitíssimo na formação de empresários. E isso fazemos internamente na própria associação. E temos os programas de formação à ação e também aquilo a que chamamos a Academia de Internacionalização, e temos resultados muito palpáveis. As empresas que participam nesses programas aumentam invariavelmente o volume de emprego, aumentam invariavelmente o volume de faturação e aumentam significativamente os volumes de exportação. E, portanto, as nossas empresas têm todas essas valências e têm a possibilidade de continuar a crescer. Mas também verificamos que em 2016 a evolução, e nós conseguimos manter, portanto, isso também temos que dizer claramente, vamos conseguir manter os números, mas, essencialmente, graças a um aumento muito significativo das exportações para os nossos parceiros europeus. Porque nós, agora, no slide do Gonçalo estava referido que em 2016 exportámos 80% para a Europa, 20% para fora da Europa, mas a verdade é que em 2015 nós conseguíamos exportar já, e era um esforço que estávamos a fazer, 70-30. E caímos brutalmente nas exportações para fora da Europa. Isto tem algumas razões, tem a ver com a crise do petróleo, e, portanto, tem a ver com o facto de termos caído na Rússia. O Brasil nunca foi muito significativo para nós, mas foi Angola, Argélia, a Rússia, a Venezuela, mas essa já vinha de trás, e, portanto, há um conjunto de países onde caímos fora da Europa. Porque é que na Europa subimos substancialmente? Os números das exportações do setor em 2016, no que diz respeito às vendas para o interior da União Europeia, são os melhores sempre de longe. Porquê? A política do Banco Central Europeu foi decisiva, com financiamentos às grandes empresas, que são os nossos clientes. A Bosch, a Siemens e todas essas grandes empresas são os nossos principais clientes. E isso foi decisivo. Como também foi decisivo um crescimento extraordinário que estávamos a ter no mercado do Reino Unido. E vamos chegar ao final de 2016, ainda comparando com o homólogo, o melhor ano de sempre, com os homólogos, o melhor ano de sempre nas exportações para o Reino Unido. A verdade é que as exportações foram crescendo. Em julho, curiosamente, ainda no mês subsequente ao referendo, foi o melhor crescimento de sempre. Crescemos 49% face ao ano anterior. É evidente que isto é resultado de vendas feitas antes do referendo, mas, entretanto, começámos a ver que, de facto, o crescimento foi sendo cada vez menor e, em novembro, pela primeira vez, caímos face ao mesmo módulo e caímos 10%. Portanto, esta é uma preocupação, tinha sido feita essa questão, o que é que vai acontecer, e para nós é particularmente, enfim, decepcionante, porque era, dentro da União Europeia, um mercado que estava a crescer mais de longe. Dentro da União Europeia, todos estamos a crescer em todos os mercados, com exceção da Alemanha. Também não tem nenhuma razão de ser. A Alemanha é um mercado para nós muito importante. A verdade é que nós somos fornecedores importantíssimos da indústria automóvel alemã. particularmente a média. E a indústria automóvel alemã está a deslocalizar a gama média para outros países da Europa, e para a República Checa, Eslováquia, Polónia, etc. O que quer dizer que o que perdemos em exportações para a Alemanha, estamos a ganhar noutros mercados, e portanto isso não é preocupante, apenas é interessante ter, como às vezes tem acontecido, como o nosso principal mercado, a Alemanha. Isso é uma medalha que poucos outros setores podem ter, porque é um mercado mais exigente, inclusivamente a Alemanha é o país fabricante de máquinas, e algumas das empresas fabricantes de máquinas que nós são exportadoras para a Alemanha, empresas PMEs portuguesas que exportam máquinas para a Alemanha.
O Reino Unido podemos compensar com a Irlanda.
Então. Sim, é verdade, embora uma dimensão muito menor. Sobre a questão da evolução dos salários, também não quero fugir a essa questão. Conforme disse o nosso Presidente, na contratação coletiva nós temos tentado, inclusivamente, fazer um esforço no sentido de irmos um pouco além em termos dos salários mais baixos, um pouco além do salário mínimo nacional. Não queremos estar, temos sempre feito esse esforço no sentido de não colar ao salário mínimo nacional. Neste momento, tendo em conta o aumento que foi concretizado, será impossível. O salário mais baixo, o grau mais baixo, tem que estar no salário mínimo nacional. Porque as empresas não têm, neste momento, condições para, em determinados escalões, pagar mais do que isso. Entendemos, e como digo, temos que fazer um esforço, achamos que se deve investir mais na concertação social, no sentido de encontrar soluções que sejam adequadas aos interesses dos grandes setores, e mais ainda na contratação coletiva, como nós queremos continuar a fazer, no sentido de encontrar soluções, para fazer face às necessidades específicas do nosso setor. Nós estamos conscientes de que queremos encontrar essas boas soluções para dar satisfação àquelas que são as expectativas de ambas as partes. Foi por isso que, ao longo destes anos, temos feito bons contratos coletivos. Um mês, menos de um mês, é suficiente para negociarmos. O que quer dizer que ambas as partes tenham entendido que os resultados são bons. Isto também posso, a propósito disto, também responder à questão que foi colocada, quais eram as dificuldades que a solução governativa atual nos pode levantar. Nós, de facto, embora o Sr. Deputado disse que vamos tratar política, nós também tratamos política, mas num outro plano, e o plano em que nós tratamos é mais pragmático necessariamente. E aquilo que foi referido, a resposta já foi dada pelo engenheiro Aníbal Campos. Nós queremos continuar a exportar e temos as valências para isso. Mas precisamos de estabilidade na legislação laboral, na legislação fiscal e no tipo de estímulos. Relativamente a alguma dificuldade em concreto, até na possibilidade da atração de investimento. Era a nossa expectativa, no final de 2015, que iria haver algum ajustamento no IRC. E essa questão da descida do IRC ficou sem efeito. Também, relativamente à estabilidade na legislação laboral, nós compreendemos que há algumas questões. A questão dos quatro feriados, para nós, num momento em que estamos a competir com margens curtas, com margens muito apertadas, e portanto, a reposição dos quatro feriados, neste momento, tendo em conta as dificuldades que o país atravessa e ainda as dificuldades que as nossas empresas atravessam, entendemos que, provavelmente, pode ter sido precipitado repor os feriados. E, portanto, estas questões só para responder onde é que, de facto, a solução atual nos levantou alguns problemas. Porque, como estava a dizer, a organização do tempo de trabalho para nós é importante, as nossas empresas estão muitíssimo bem organizadas e muito bem apetechadas cada vez mais, e com capacidades muitíssimo boas para responder, mas está tudo contado. E no momento em que há um aumento, em 2 anos e meio tivemos um aumento de mais de 10% do salário mínimo nacional, que a nós não nos afeta diretamente, mas como sabemos tem um efeito propulsor e, portanto, pode ter, e, portanto, ao mesmo tempo que estamos confrontados com esses aumentos, temos também a questão da reposição dos feriados. Isso, de facto, pode nos levantar alguns constrangimentos neste âmbito. Eu também gostava só de... Eu não sei quanto tempo é que vamos ter ainda, mas quando nos quiserem mandar calar, poderão, de facto... Acho que é o melhor... Mais ou menos.
Há uma pergunta sobre a produtividade.
Depois o Gonçalo vai falar sobre isso.
De qualquer forma, tem ali o tempo indicativo desde que o Sr. Presidente começou a falar.
Pronto, ainda estamos bem.
Foram muitas perguntas.
Foram muitas perguntas,
exatamente. Mais 5, 10 minutos, penso que...
Sim, senhor. A questão da formação, que é verdadeiramente decisiva. Nós não vamos poder prosseguir... E este esforço, nós neste momento precisamos de 4 mil novos técnicos e precisamos de substituir muita gente que gostaria de poder ir descansar e se calhar no nosso caso muitas vezes somos nós que pedimos para eles continuarem nas nossas empresas, porque não temos quem os substitua. Mas precisamos de alguém e precisamos de formar pessoas. O nosso centro de formação tem 13 núcleos no país, mais um em Moçambique. E tem uma capacidade, a empregabilidade é de 99%. Já formou mais de 200 mil pessoas que entraram no setor e que saíram. E neste momento está a mandar embora as pessoas porque não pode aceitar com as cativações de verbas e com a forma como está a ser a sua atividade dificultada e constrangida pelo Ministério da Educação, nomeadamente. E, portanto, neste momento, o centro de formação do setor mais importante da indústria transformadora portuguesa está a recusar alunos, formandos. Não os pode receber. E também gostava de dizer...
Que eram logo empregados quando saíram.
Completamente. Iriam trabalhar. E, portanto, isto é um contrassenso para nós. E também gostava de chamar a atenção para a questão de facto, o Ministério da Economia tem feito um discurso com que nós apoiamos e com que nos congratulamos relativamente à importância da indústria 4.0. Mas é evidente que é necessário também a importância da indústria 4.0, é importante pensar também, se calhar, em alguns casos ainda se está em Portugal no 2.0 e no 3.0, e também é preciso tratar desses. Mas eu diria que os centros de formação, para além da dificuldade e dos constrangimentos que lhes criam e da impossibilidade que têm em receber alunos e dar os seus cursos, há também uma questão fundamental, que é a definição conceptual da formação que as empresas precisam. A indústria 4.0 é, e pode ser também, nós temos um conjunto de empresas, e algumas foram ali referidas, que são já exemplos de indústria 4.0. Agora, a formação que nós temos, e que em Portugal... está a ser dada, é para a indústria 1.5.0, ou 1.5, 1.5, não é? E nós estamos, a não ser o sem fim pode estar um bocadinho mais longe, mas a verdade é que a formação é para o século, não digo 19, mas é para o final do século 20, a formação que está a ser dada. Nós precisamos para o ano 2020, 2025. E há um mito que tem que ser criado. A indústria 4.0 foi... criada, inventada entre a Bosch e a Siemens, na Alemanha. E a ideia é pagar mais às pessoas. Porque a ideia não é criar desemprego. Às vezes o próprio Ministério da Economia não tem tido cuidado de dizer isto. Às vezes dá exemplos e mostra exemplos de, e portanto até chamar a atenção, de fábricas vazias. E se calhar temos que dar outro exemplo. Temos que dar outros exemplos que têm a ver com nós não queremos substituir, não queremos destruir postos de trabalho. Nós queremos substituir os postos de trabalho. E vejamos que se formarmos pessoas, e uma das dificuldades, que conforme disse há pouco o engenheiro Aníbal Campos, todos nós queremos que os nossos filhos sejam diplomados com engenheiros ou outra coisa qualquer. Mas é muitíssimo mais, a capacidade da nossa indústria de atrair jovens será muito maior quando os pusermos a trabalhar em computadores, na área da logística, na área do desenvolvimento. Não tem a ver com o nosso setor, mas é uma coisa mais visível e pode ser entendida. A Unicer tem aquela, na embalagem, quem lá vai vê 4 ou 5 pessoas. E antigamente estavam 100 e tal trabalhadores. Só que agora, para além dos 4 que se vêem lá a trabalhar, há 50 na logística, 30 no desenvolvimento e não sei quantos na inovação. São postos de trabalho mais, muito mais apetecíveis e estimulantes para as novas gerações. E é isso que nós temos que pensar quando devemos conceber políticas de formação para o futuro. O nosso setor precisa de formar os jovens e os trabalhadores do ano 2025. Há muitíssimo mais coisas que eu gostava de dizer. Como? Posso mandar um mail e podemos mandar um mail. Só uma questão do cluster, que me parece importante. O cluster, a IMAP promoveu e patrocina 2 clusters. Um deles, deixem-me um parênteses, é quase uma anedota. Mas só para ver, para termos a ideia de como nós estamos razoavelmente atrasados nisto que é a indústria 4.0. Um dos nossos clusters é o Prodtech. Foi criado pela IMAP e pelo Inesctec, o antigo Inesc Porto. Mas também o Ines, os centros tecnológicos, todos os centros tecnológicos do país, todas as universidades do país, um conjunto grande de empresas do setor metalúrgico e metalomecânico e algumas empresas utilizadoras do setor metalúrgico e metalomecânico, tais como a Sonai, o grupo Kiaia no calçado, por aí fora. Chama-se Prodtech. No outro dia eu vi uma exposição em Bruxelas, numa conferência em Bruxelas, já não sei, alguém da Comissão Europeia, começou a fazer referência à expressão utilizada em cada país para chamar a indústria 4.0. E então ele começou a dizer, a indústria 4, Null na Alemanha, Industrie du Futur em França, Catapult no Reino Unido, Prodtech em Portugal. Porquê? Porque o vazio é tal que eles viram a única coisa que podia parecer-se com a indústria 4.0, que era a nossa associação. E toda a gente em Bruxelas, e eu fiquei muito espantado, até confirmei depois com o presidente da ANI, o engenheiro José Carlos Caldeira, que aliás foi um dos fundadores da Prodtech na altura, e ele disse, não, toda a gente na Europa chama, em todas as instituições, quando querem falar de indústria 4.0 em Portugal, chamam-lhe Prodtech. Pensam que é essa a expressão que o governo tem. Portanto, isto para dizer. Mas neste momento, e a propósito dos clusters, e que tem um trabalho já notável, o cluster Prodtech, que tem feito um trabalho extraordinário de apoio às empresas de tecnologias de produção, neste momento corre o risco. Só sobrevive porque a IMAP e as empresas estão a financiá-lo. E o próprio centro tecnológico. Porque não há programas, os centros tecnológicos, os clusters, ainda não foram reconhecidos. Era suposto culpas repartidas dos dois governos, porque era suposto ser reconhecido em setembro de 2015, não o foi, e entretanto passou-se o ano 2016 todo, já houve as propostas de decisão e portanto agora presume-se que será no final, já houve uma data que era final de janeiro, entretanto foi adiada para por isso é que eu estou a dizer culpas repartidas, mas é a máquina. Mas a verdade é que seria lamentável que uma entidade que inclusivamente conseguiu ser a referência, a marca da indústria 4.0 na Europa, corre o risco de não ter financiamento, porque aliás os clusters e os polos de competitividade foram concebidos com esta lógica em toda a Europa, não estou a dizer que foi cá, isto foi criado em França, em Espanha e em vários outros países, mas com financiamentos públicos e da União Europeia, impedindo os financiamentos privados. E, portanto, nesta medida, a verdade é que o cluster ainda está a passar dificuldades tremendas, exatamente porque há uma indefinição quanto ao futuro. Esperemos que seja rapidamente reconhecido. Já foi anunciado o reconhecimento, que era essa a intenção, mas ainda não está formalizado. Tínhamos um outro cluster na área da subcontratação que foi considerado muito interessante e muito relevante, mas não foi considerado dos prioritários e, portanto, nesta fase ainda não foi reconhecido, nem será, coisa que não impedirá à EMAP e às empresas de avançar ainda assim com esse cluster, com financiamentos de outra natureza. Ficou muito por mas se me permitirem, se o Gonçalo ainda puder...
Era exatamente, o Dr. Gonçalo já me fez sinal, eu dava-lhe a palavra então.
Eu como vou cumprir, como disse há, como há bocado, consegui cumprir, também julgo, mas um minuto não, talvez dois. Só apenas para responder ao Sr. Deputado sobre a exposição aos mercados internacionais e as consequências que isso poderá ter. É curioso que o que está a acontecer, sobretudo de um país como França, estamos a ter a deslocalização de muitas unidades industriais francesas para Portugal, nomeadamente reformados da indústria, empresários reformados da indústria, que aproveitando naturalmente as condições fiscais existentes no país para acolher esse tipo de empresários, estão a captar unidades de produção, sobretudo na norte do país. Temos vários exemplos no nosso setor, em áreas, enfim, tão interessantes como caixas de velocidade para carros de alta competição, só para dar um exemplo assim um bocadinho mais interessante. E com isso estão a captar gente bem qualificada. A grande pecha neste processo é que, de facto, não há gente suficiente para isto. Permitam-me que diga, e termine com isto, esta questão de nós termos uma grande exposição ao exterior, do setor ter uma grande exposição ao exterior, tem uma consequência muito importante, é que o setor tem uma tradição de frescura financeira, de não necessidade de financiamento na banca, que os outros setores não têm. Não sou eu que o digo, nem sequer é a Associação, é a Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal, que fez um estudo em 2015 e o publicou, e que diz isso mesmo, é o setor industrial que beneficia dos melhores rácios de solvabilidade financeira e de frescura financeira, porque se financia não só nos clientes, porquê? Porque os clientes são maioritariamente estrangeiros, mas também com fundos próprios, desde logo pela estrutura acionista que têm. Portanto, esta tradição de exposição a mercados internacionais é para continuar claramente por estas razões. Relativamente ao mercado interno, só termino também dizendo isto. É evidente que o mercado interno é finito, é um mercado interessante, que nós não abandonamos, mas a nossa política nos últimos anos tem sido a de substituição de importações. E aí, se me permitem os meus chefes, aí há algum lobby que se pode fazer a nível nacional para, enfim, dentro das regras europeias e do bom senso, dar preferência, repito, dentro das regras, às empresas portuguesas no fornecimento de matérias e de produtos que podem ser adquiridos pela República Portuguesa. Termino com duas notas. A questão da atratividade da nossa indústria para os jovens entronca claramente nesta política de formação que é para nós crucial. É fundamental para nós mudar o discurso e a retórica de que a indústria, e nós temos feito um trabalho notável nessa matéria, de mostrar que a indústria é hoje um local atrativo, relativamente bem pago, com uma dinâmica de futuro e de tecnologia e de inovação de capacidade e com uma capacidade de atrair mais gente para o setor. Termino, afinal é que é agora que sei. Eu sei. Eu tenho esta, é uma muleta que eu uso muito, mas prometo que não digo mais. A questão da Metal Portugal, da imagem de Metal Portugal como sendo uma marca de valor e uma marca de reconhecimento internacional, é para nós também uma aposta contínua. Aqui, honra seja feita, temos beneficiado dos programas e dos financiamentos à internacionalização e que têm sido muito bem aproveitados, com a participação em feiras.
O investimento é quase todo dinheiro da IMAP.
Não, o investimento na marca Metal Portugal, sim.
Na marca foi a IMAP.
Sim, na marca é a IMAP. O que eu queria dizer é que depois agora a sua comunicação e a sua participação nas feiras internacionais beneficia desses programas, que de resto está disponível para todos. Agora é que esta é a última nota. Esta é mesmo a última nota. O lobby. O lobby, nós claramente somos uma associação que fazemos lobby, dizemos isto com a noção de que o lobby é uma atividade que na Europa tem um enquadramento positivo e é assim que nós entendemos que ela deve ser. Nós fazemos lobby às claras, defendemos os interesses da indústria portuguesa em Portugal, mas também na Europa, e estamos, se me permite, posso dizer que estamos a liderar um processo que tem consequências para todas as empresas ligadas às estruturas eólicas na Europa. Portugal está a liderar um processo que teve consequências com uma medida anti-dumping tomada pela União Europeia relativamente à importação de metais da China, que está a ter consequências gravosas para todas as empresas do setor europeu, e somos nós que vamos coordenar este processo de modo a pará-lo, e que vai ter consequências em Portugal, nas empresas espanholas, República Checa, Alemanha, Dinamarca, Itália. E isto é de facto urgente, e o lobby que tem que ser feito em Portugal e em Bruxelas é também uma matéria que podemos beneficiar se o fizermos de uma forma continuada, junto dos técnicos da REPER, junto dos nossos representantes no Conselho Europeu e junto dos portugueses que trabalham nas instituições europeias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e demais equipa. Penso que foi muito importante ouvir-vos. Penso que ficou claro para todos os senhores deputados presentes, não só toda a estratégia montada já há algum tempo pela EMAP, que deem os resultados hoje que se refletem aqui. Também fica claro a importância das três estabilidades e, sobretudo, fica-nos também para todos a informação, que acho que dou bastante importância, que as dificuldades estão a sentir do ponto de vista da formação, que, de facto, acho que vai merecer a preocupação de todos os seus deputados e que, de alguma forma, onde acho que poderá haver algum tipo de intervenção por parte dos diferentes grupos parlamentares, porque não faz sentido, quando falamos que temos que formar jovens para as empresas que temos, e depois ouvimos situações dessas. Eu agradeço, em nome de todos, a vossa vinda cá, as vossas informações, e com certeza que os senhores deputados e grupos parlamentares irão continuar a manter o contacto que já têm, até com alguns laços de amizade e de saudade recuperada por parte de alguns, e agradeço a todos e desejo a todos um bom regresso a casa.
Se me permite, eu renovo os meus agradecimentos e dizer que estamos completamente disponíveis para qualquer informação, até porque se calhar houve questões que não foram respondidas, e portanto estaremos perfeitamente abertos.
Sr. Presidente, antes de terminar, já agora aproveitando isso, eu até me esqueci, nós no âmbito das nossas atividades do grupo de trabalho também temos um calendário que ainda não fixamos de visitas aos diferentes setores, e nesse sentido teremos, depois entrarei em contacto convosco no sentido de identificarmos. O deputado Paulo Rio está com vontade de não sair de casa, mas nem todos vivem no Porto, mas terei depois a ousadia de entrar em contacto convosco no sentido de identificarmos e com algum critério para isso mesmo. Muito obrigado, dou por fim da reunião.